eu prometi, eu não sou um homem hétero. E o Lambisgoia voltou! E voltou com a minha amiga Marcela!
Oi, amiga, parabéns! Feliz em estar aqui. Tô ansiosa pelo nosso papo.
Não, a gente já conversou várias vezes esse ano.
Sim, mas sempre eu que tô perguntando pra você, né?
E agora o jogo virou, queridinha.
Sim, tô pronta.
Agora eu que vou fofocar com você.
Tô pronta,
porque
amiga.
Ninguém sabe que a gente fica, tipo assim, 3 horas no camarim só fofocando.
Sim, gente. Toda vez que a gente se encontra, o atraso pra começar o programa é,
gente,
pelo nível de fofocaiada.
O último quase não sai. A fofoca foi tão forte que a gente ficou embasbacada.
É verdade, o programa 15 minutos, a fofoca 2 horas e 40.
2 horas e 40. Mas eu lembro que a gente ficou na fofoca aqui, aí eu lembro que aconteceu um negócio, né, na fofoca, que era bem grande, uhum, impactante. Aí eu lembro que eu tava na sala de maquiagem e ficava assim, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Eu fiquei catatônica.
Ficou digerindo, né? Eu saí digerindo também a fofoca.
Não, porque a gente lida com relacionamentos.
E eu saí com raiva por tabela, sabe? Quando você sai com raiva por tabela.
Sim.
Eu saí, tipo, com raiva da minha namorada por tabela, porque outras pessoas aprontaram.
Tipo assim, você é do mesmo ramo?
Eu saí, tipo,
E agora? Olha, eu não posso falar muito, porque você sabe qual é...
A opinião traumatizante.
A minha opinião impopular.
Sim, amiga. É, mas eu também tinha essa opinião, na verdade, eu sempre pensava, se alguém falasse, meu Deus, você vai, tipo, namorar alguém do sertanejo, eu falo, nossa, nunca, nunca isso vai acontecer.
Mas sabe o que acontece? Uma coisa que eu aprendi, é, quando a gente tá, não que tá acontecendo com você, tá, pelo amor de Deus, eu não tô te traumatizando.
Mas, gente, ela, é a segunda vez que ela tenta me traumatizar, tá, vai,
Ai, meu Deus, eu juro que não. É que quando a gente tá apaixonada, assim, né? Óculos cor-de-rosa, a gente não vê red flags.
É.
É tudo a mesma cor.
Sim.
E aí eu fiquei pensando nisso, quando você falava assim, pega a red flag e enfia no cu. Não. No final, a gente não está enxergando a red flag. E eu tô aprendendo isso agora.
Mas você sabe que eu tive, assim, no começo... A gente já vai começar assim, né? Oi, gente!
Oi, a gente já entrou na fofoca.
Eu, graças a Deus, assim, acho que esse é um relacionamento que eu comecei muito mais madura na minha vida. Então, foi um relacionamento que eu coloquei tudo muito na balança também. Se eu fosse avaliar, assim, claro, né, friamente, você vai namorar uma artista. Eu falo porque, né, do sertanejo, que tu tá em tantas fofocas de só coisa errada e etc e tal. Uma pessoa que tá na estrada. Friamente, tipo, no começo eu resisti muito. Falei, nossa, isso aqui eu não vou investir mesmo,
não,
sabe?
Quero mesmo. Uhum.
Eu só me senti segura de estar nessa relação porque a Luísa, ela é muito madura. E ela é muito honesta, assim. Ela é uma mulher muito foda, sabe? E aí a gente conversou muito sobre quem ela é, qual é a visão de mundo dela. E ela me comprou na visão de mundo dela.
Mas você, então... você é bem da surpresinha legal também.
É, amiga. Como assim?
Eu vejo no Instagram, pelo menos.
De ser fofa, você fala?
Não, de fazer surpresas legais, sim, no relacionamento. Né?
Não, eu sou uma apaixonadíssima, né? Uma grande cadela. Não, muito apaixonada, assim. A gente sempre foi muito apaixonada, mas eu digo mais assim, se tivesse só esse lado da paixão, sabe? Quando eu comecei, eu trouxe a maturidade que foi engraçado, né? Que foi esse, tipo assim, cuidado pra não tá entrando numa barca que você não vai ter nada a ver daqui 5 anos. Você vai falar, o que eu tô fazendo aqui, né? Daqui 2 anos você vai falar, o que eu tô fazendo aqui. Mas também veio esse lado, tipo, por que não, sabe? Também posso viver essa parada. Mas com maturidade, vamos olhar pra isso, assim. Qual o desafio de me relacionar com alguém pública, cantora, que tá na estrada? Tipo, eu tô de boa com esse desafio, sabe? Qual é os limites que eu vou tolerar aqui com essa pessoa? Então, a gente conversou muito sobre tudo. Foi um relacionamento que zero começou só no fogo, assim. Veio com muito fogo, óbvio, no começo,
não,
mas a gente...
Começou com fogo!
Sim, começou com muito fogo, mas a gente teve muita conversa também, sabe?
Mas
até decidi que
é
isso. Eu fui muito sincera com ela e pedi que ela fosse muito comigo, assim, também. Porque é isso, acho que a maturidade traz essa coisa de você entender que não é nenhuma coisa nem outra. Nem você vai só pela paixão e achando que tudo é lindo, nem também dá pra se esquivar de tudo com tanto medo, né? A gente precisa olhar, tipo, quais são os meus limites pessoais e que limites são atravessados pela realidade dessa pessoa.
E também,
sabe?
Não dá pra ficar brigando toda hora, né? Que as pessoas falam assim, eu vou suportar isso por tal pessoa, vou suportar isso por tal pessoa. Também não é bem assim, você suporta... um pouco.
Sim, eu acho, né? Eu acho que a gente... Eu sou muito dessa, assim... Eu acho que a gente só consegue ter relacionamentos legais, primeiro, quando a gente se conhece.
Uhum.
Porque se eu não tenho noção dos meus limites, eu não sei o que fere eles.
Exatamente! Então, tema da minha terapia, quais são os meus limites?
Mas é bem isso, tipo, se eu não sei quais são, tipo, eu não sei o que fere.
Você sabe os seus limites?
Eu sei os meus limites. Eu sei os meus limites hoje. Muito bem definidos.
Bem definidos.
Claro, a gente vai encarando novos limites na vida, né?
A vida traz novas cartas pra gente jogar.
Mas antes de eu me relacionar com a Lu, eu tive um relacionamento muito longo, de 12 anos.
12 anos?
Sim.
É o que você foi casada?
Fui casada.
Com um homem.
Com um homem. Com um homem, os agravantes. Você foi casada com um homem.
12 anos?
12
como
anos.
Como que foi essa relação e como que foi esse término? Porque deve ser muito difícil apego emocional de uma relação de 12 anos para terminar.
Foi muito difícil.
Família... Amigos, um combo gigante.
A gente tinha alguns agravantes também, né? Porque eu conheci ele, primeiro eu tinha 17 anos. Então, eu tinha uma personalidade ali totalmente em formação, né? Então, eu ainda era um registro de uma menina muito boazinha, que aceita tudo, sabe? Comecei o relacionamento nesse molde aí. Me relacionei com ele no interior, então não era um relacionamento que, assim, você morou junto. Eu só fui morar com ele quando a gente casou. Então, assim, eram...
Quando vocês casaram?
A gente casou 10 anos depois. Desses 12 anos, eu fiquei 10 namorando de dois e pouquinho.
Amiga, peraí, que época era isso?
Que o quê? Que eu casei?
É.
2016, acho.
Era diferente, né? Hoje em dia, 10 anos, você não casou com a pessoa, você não morou com a pessoa até... É que nem você.
Amiga, mas
Luísa,
é porque...
2 dias, eu tava morando junto.
Interior é diferente também, né? Tipo, existe uma cultura diferente. Sabe?
Não sei, não.
Existe. Não, não pra todo mundo. Mas
eu acho que você era mais jovem.
Mas ainda existia. As duas famílias moravam na mesma cidade. A gente começou a se relacionar adolescentes. Então,
assim,
é
bem diferente.
Foi um caminho. Eu fazia faculdade, sabe? Não era um caminho.
Sim. É médica. Que orgulho.
Então foi um caminho meio tortuoso, assim. Mas a gente ficou esses 10 anos, eu tive um apego muito grande, com certeza. Acho que tinha muita família, muito amigo envolvido.
E aí, faz o quê?
Eu deixei tudo pra trás.
Você fugiu, você foi pra São Paulo.
Eu sabia que eu ia perder muito mais do que só um relacionamento, sabe? Mas pra mim era insustentável. Ah. Chegou num ponto em que eu olhei pra minha vida e falei, cara, eu... Gratidão pra caramba, assim, o que eu tinha que aprender com você, o que eu tinha que viver com você foi vivido, não é tempo perdido, não é desperdiçado, eu tinha que viver, sabe? Eu vivi, eu amei, tudo que eu tive ali naquela relação, eu vivi. Só que eu pensei, cara, daqui pra frente eu vou ficar aqui por outras razões que não seja amar você. Então eu vou ficar por comodidade, eu vou ficar pela família, pelos amigos, por medo de ser uma pessoa divorciada.
Homem fica, né?
Homem fica. Homem abandona o relacionamento, amiga.
Ele abandona a pessoa. Aí que papo aqui. Eu tô no psiquiatra. Mas fui lá contar, mas, né, na vida. Ele falou assim, cara, você sabia que no meu escritório, os homens não terminam. Eles ficam com as duas mulheres que eles amam.
Sim.
Mas eles não terminam. Ele abandona a pessoa. Ele, tipo assim, já não ama mais a pessoa. Tem afeto, mas não ama.
Uhum.
Que eu acho que, né... Sei lá, eu sou meio contraditória. Às vezes eu acredito em dois amores, às vezes não, mas enfim. Mas eles não vão embora. Enquanto a mulher não sair da relação...
É muito difícil.
Eles vão até o limite.
Mas eu acho que é também um lugar muito de comodismo pra eles, né? É muito mais cômodo estar num relacionamento pra um homem do que pra uma mulher. Né? Pra nós, estar num relacionamento vem cheio de demandas emocionais, vem cheio de medos e assim... Como é pra você ser uma mulher que está no relacionamento e está traindo? É um risco muito alto.
Amor, você não precisa nem estar traindo. Às vezes o relacionamento das duas pessoas é aberto, aí acontece qualquer zerigdum que as pessoas, né, em volta sabem, o cara é tratado como coitadinho da sociedade e a mulher que estava com ele durante o relacionamento aberto dele é a piranha.
Sim. Então eu acho que...
Tipo assim, expulsa da cidade, sabe? Coisas horríveis.
Sim. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que tem esse peso diferente pra ser homem e ser mulher dentro de um relacionamento. A cobrança é diferente, a expectativa é diferente. E eu acho também que mulheres tendem a querer buscar outras coisas, às vezes, na vida. Chega um momento que elas acordam e elas querem... E a gente se entrega muito, né, emocionalmente. E, geralmente, a gente é mais... Eu acho que a gente não consegue ficar tateando os dois caminhos tanto quanto os homens conseguem. Cara, não todo mundo, né?
O que eu penso, assim, é que a gente... Por exemplo, a gente tá tendo esse papo.
Uhum.
Os homens não têm esse papo com os amigos.
Sim.
Eles não fazem esse bate-bola. Não viram e falam assim... Pô, cara, tô chateado com tal situação. É sempre... Pô, tô mó bem. Uhum. Tô mó legal. Aí você tá... Aí depois você vai ver a vida do cara, tá...
Não existe vulnerabilidade, né?
Não existe. O castelo tá todo desmontado. E ele, não, tá tudo bem. Tô ótimo. Me dá um dia que eu tô bem. E é uma coisa que você tem que digerir, sei lá, por anos de alguma coisa que aconteceu, sabe?
Sim. Não existe contato com as próprias emoções. Então, eu acho que tem uma série de coisas, assim, que fazem com que os homens fiquem. E os homens, geralmente, abandonam a relação.
Sim. E a mulher é criada para cuidar, né? Bell Hooks.
Uhum.
Ali, gente, pelo amor de Deus, leiam Bell Hooks.
Ai, sim.
Eu sou a pregadora da palavra da Bell Hooks, assim. Qualquer homem que eu fico, eu dou um livro da Bell Hooks.
Mas é importante, ela traz uma
visão. É importante dar um livro para um homem.
É importante a gente estimular leitura, né? Estimular conhecimento, assim. Porque, às vezes, é informação que nunca chegou para essa pessoa. Às vezes, dentro da bolha deles, eles nem se esbarraram nesse tipo de pensamento.
Não! Né? Então, o último boy que eu tava... Saudades. Brincadeira.
Brincadeira.
Voltamos. Então, é o último, cara.
Ela vai chorar, gente.
Não. Só pra não falar que eu tô chorando, a make realmente tá ardendo meu olho. Eu acho que é o filtro. Mas eu dei... Mentira, eu não dei o livro, não. Mas ele tem um negócio de ler, ouvir, sei lá, que ele vai pro trabalho ouvindo. Baixamos o livro da Bell Hooks e coloquei ele na terapia.
É.
Eu dei a minha ex-psicóloga pra ele, a mais perfeita do mundo, tal. A sorte é que não bati horário, porque se ele tivesse ficado com a psicóloga e a gente não junto...
Nossa, amiga, assim, psicóloga, não sei se é algo que a gente divide, sabe?
Nunca! Nunca! Assim, nem com o melhor amigo, porque depois você briga com o melhor amigo...
Sim, e aí você perde a psicóloga, além de tudo.
Não, você perde tudo.
Sim. Não, não pode dividir psicóloga. Eu não divido psicóloga com ninguém.
Não, mas é uma coisa que eu aprendi esse
ano.
Só
com pessoas que eu não tenho muito contato, assim. Até aí posso agora, indicar.
Agora, sim. É, não, eu indiquei, né? Só que se ele entrasse lá, tava todo num embrólio que eu não ia poder fazer consulta com ela.
Sim. Mas você fez um pacote muito bom, né? Você tentou um combo de upgrade de homem.
Gente,
tipo,
foi a primeira
terapia, vez... mais informação, quem sabe dá pra se relacionar.
Amiga, eu fui maravilhosa. Porque toda vez que eu saio de algum relacionamento, eu falei, ai, eu fiz isso, fiz aquela coisa. Ai, não devia ter falado assim. Foi a primeira vez na minha vida que eu olhei e falei, eu fui muito, muito bem. Parabéns pra mim. Bati palmas. Foram.
Aí, maravilhosa.
Dois, três meses? Foram. Mas dois, três meses eu tava de parabéns, sem DR, amiga.
Arrasou.
Ah, incrível. Mas vem cá, você não divide psicóloga, mas... E no relacionamento?
Como assim?
No relacionamento, tipo, abre de vez em quando, uma brincadeirinha.
Não, amiga, eu já tive
nada.
Relacionamento aberto. Hoje a gente tem um relacionamento monogâmico. A gente teve muitas conversas pra chegar nisso, né? Quando eu entrei no relacionamento com a Lua, foi uma das primeiras conversas. Porque eu vinha de um contexto e ela vinha de outro, né?
Mas você veio de qual contexto?
Eu vinha de um relacionamento aberto antes dela. Tipo, eu tinha...
Mas era total aberto? Era. Ou era... Porque agora, na sociedade, é assim. É aberto beijo na festa, é aberto pode transar com outra pessoa, é aberto pode transar com outra pessoa e se envolver, é aberto e pode namorar duas pessoas. Qual o contexto?
A gente nunca chegou a namorar outra pessoa, mas era aberto.
Mas você se apaixonou por outra pessoa?
Não.
Enquanto tava com outra... Era só beijando em balada.
Era mais pegação e ficar.
Tá.
E até teve pessoas que foram reincidentes na ficada ali. Mas não tive esse espaço de me apaixonar por alguém ou de me envolver com alguém. Era
não.
Beto, mas...
Mas foi quanto tempo de relação?
A gente ficou junto um ano e... Quase dois anos, acho.
Foi o Daniel do BBB?
Não. Pois é, teve o Dani depois. Mas o Dani, na verdade, a gente nunca chegou a namorar, né? Depois do BBB, a gente já...
Amigo, você sabe a piada que eu fiz. Tadinho, ele é uma graça, ele é fofo. Mas é aquilo que você olha pra mim e você fala assim... Ai, que você tá fazendo com esse
Mas,
cara?
Amiga, vou te falar. Primeiro, ele é um fofo, super defendido.
Não, ele é
Dani
super.
Sempre.
Ele é um
mas,
fofo.
Mas, segundo, eu sou sagitariana.
Mas você é uma mulher.
Mas isso já devia ser pras pessoas. Tipo, eu sou sagitariana nada. Se eu ver uma experiência, eu quero viver, entendeu?
Ai.
Eu sou
assim.
Essa pessoa, então assim,
assim.
Se eu vejo uma coisa que eu nunca vivi, ai. E eu tenho a possibilidade de saber como é, eu quero viver. Então o Dani, ele tinha várias coisas pra mim que eram muito empolgantes. Por exemplo, ele era super novo, eu nunca tinha ficado com alguém mais novo que eu.
Ele que tinha quantos anos?
24, acho, uma coisinha assim, bem neném. Super novo.
Ai,
e aquela coisa de uma pessoa que saiu de casa aos 16 anos e vivia meio nômade. Sabe essa coisa meio inspiradora pra sagitariano que você pensa...
É, aventura!
Eu queria ser assim, sabe? Aventura. Então, foi muito uma tentativa, assim, uma atração nesse sentido, né?
Uh-huh.
É logo que a gente saiu da casa... A gente acabou entendendo que não era exatamente esse o nosso rumo juntos.
Mas, cara, era muito tipo... Eu juro, eu te via com uma amiga que olhava... Ai, amiga, você jura, amiga?
Ai, amiga, sim, eu escuto isso muito.
Você escuta isso
mas,
muito?
Sim, sim. Mas eu sempre defendo, porque ele também é uma
não,
pessoa muito
legal.
Não, mas
aí a gente vira e fala, mas ele é fofo, tá tudo bem.
Sim, e porque eu sou assim, eu minha vida toda, meus amigos falavam, Marcela, você, eu nunca vi alguém que não tem um tipo. Tipo, não tem um tipo.
Eu também não tenho, eu gosto, eu vou... Mas você sabia que esse negócio do Daniel que eu tô te falando? Tinha um menino que eu ficava também, que era todo meio molecão, tal, não sei o que, eu ficava e as pessoas olhavam pra mim e falavam assim... Marcela, ele é um moleque, você é uma mulher. Eu, ai, não, mas ele é fofo. Meu sexo era bizarro. Aí, passou, hoje em dia ele namora uma menina, uma gata, uma gostosa, inteligente, da mão. Aí eu olho pra ela e falo assim, amiga. Sabe agora o vai passando? Ah, eu acho meio coisa de mulher.
Eu sei, as pessoas têm coisas diferentes pra oferecer e tem momentos da vida em que a gente quer coisas diferentes das pessoas. Eu acho muito que quando a gente olha pras pessoas se relacionando, muitas vezes a gente olha com aquela jornada pra aquela pessoa. Tipo, ah, você vai casar e ter filhos com essa pessoa e vai construir uma família, sei lá. E, cara, nem é isso, nem todo relacionamento é sobre isso.
Cara, eu acho que
sabe?
A gente tem que começar a pensar sobre isso, que os relacionamentos, tipo... Não necessariamente vão ir para um casamento e não é porque isso é dar errado.
Não, tipo assim, cara, eu tô trocando afeto com uma pessoa experimentando uma parada.
Exato.
Tipo, sabe, eu vou
não
viver.
Não sei onde vai dar.
Às vezes eu só quero me divertir mesmo, só quero uma pessoa que seja aventureira pra viver essa parada comigo, sabe? Ou, sei lá, eu tive essa discussão esses dias com a minha mãe, né? Minha mãe se separou, ela ficou... 30 e tantos anos casada com meu padrasto, separou, e aí ela começou...
Agora?
Recente.
Ai, você tinha trazido ela.
Ai, ela é maravilhosa, ela vai amar vir um dia,
nossa,
se você quiser.
Nossa,
ela é toda moderna,
super.
Conversa de tudo, ela é mais terrível que eu e você juntas.
Mentira! Ai, me apresenta sua mãe!
Apresento. E aí, amiga, ela começou a se relacionar, e esse novo relacionamento dela... tinha coisas ali, tipo... ela ficava meio que, eu não quero ficar prendendo ele de ver, ele é relacionamento à distância, uhum. Né, não quero ficar com ciúmes, não quero ficar pensando, aí eu falei, mãe, desencana um pouco, tipo assim, cara, é uma relação que você tem que ficar com tanta cobrança com essa pessoa, vocês vão construir uma nova família, ou vocês só estão experimentando um momento do seu pós-divórcio, que você está aprendendo a se apaixonar por alguém, a gostar de alguém, você já tem família, você já viveu um monte de experiência, tipo, entende o lugar que tá essa relação pra você agora e curte esse lugar, sabe, tipo, se permita viver uma coisa que não é tão construidinha igual a sociedade quer, tipo, ai meu Deus, tem que se comportar assim, tem que retratar assim, não pode fazer tal coisa, não pode experimentar nada.
É porque a gente foi criado assim.
Sim.
Pra ter um namoro, noivar e casar. E que se você não fizer essas três coisas, não valem.
Sim. Eu fiz, graças a Deus, jovem, eu falo pro pessoal, melhor coisa, antes dos 30 eu já era divorciada, porque eu fiz... Eu fiz o roteiro que todo mundo quis. Aí, antes dos 30, eu já tava divorciada. Check no meu roteiro, check. Posso escrever minhas próprias histórias agora, sabe?
A outra co-host, que é a Pierre, ela falava que o sonho da vida dela era ser divorciada antes dos 30.
Amiga, muito
ela
bom.
Ela falou assim, já foi.
Já foi.
Já foi. Eu tô na leva da galera que tá divorciando agora.
Sim.
Entendeu? Eu tô com 35, a galera casou com 30... Tá
minhas amigas estão divorciando agora também.
É, não, todo mundo divorcia. Aí fala, vamos ver casar. Eu falei, não, daqui 2 anos a gente tá junto, relaxa.
Minhas amigas estão divorciando agora também. E aí eu falo, nossa, gratidão, Deus, que eu vivi essa fase cedinho. Porque depois eu já comecei a protagonizar minhas histórias todas. Já. Você
vai mais leve.
Vai muito mais leve.
Você não
Mas
tem
é bizarro
ânsia de
isso
casar.
Da cobrança, sabe? Porque assim, eu olho pra trás e penso, eu acho que... Claro, em algum momento eu amei muito e tive muita conexão e tal. Mas também, em algum momento, eu casei só porque era o que tinha que ser feito, sabe? 10 anos depois...
Protocolo!
O que eu vou fazer se não é casar? O que eu faço se não
era um
casar?
Casamento de protocolo. Hoje em dia, vai, realizada. Mulheres evoluídas. Você casaria por protocolo?
Não.
Como foi no passado? Chegar no interior? E se você fosse a Marcelinha ali do interior?
Hoje? Não sei, né, amiga? É porque a gente julgar situações com outra cabeça, tempo depois, é difícil, né? Mas assim, hoje eu moraria junto primeiro pra ver se era isso mesmo, sabe? Eu tentaria etapas, isso com certeza.
Tipo?
Mas não casaria mais.
A noiva.
Não foi só protocolo, claro. Eu, de novo, é muito difícil quando você tá dentro do relacionamento, você destrinchar o que é sentimento, o que é obrigação, o que é anos juntos, o que é comodismo,
terapia.
O que é expectativa. Exato.
Façam.
Terapia ajuda você.
Bell Hooks.
Abrir a sua cabeça pra novos padrões, que eu não abria, não sabia de outras, né, realidades. Então, assim, hoje em dia, com certeza, eu teria pensado muito melhor naquele casamento. Mas foi um casamento que realmente aconteceu também, porque eu olhei, cara, 10 anos depois, o que a gente faz? Casa, né?
Uhum.
Vai fazer o quê? Se não casar, tipo, o que a gente vai fazer? Terminar? Sabe?
Mas hoje você pode ser uma eterna namorada.
É.
Muitos namorados juntos.
Tinha várias coisas que poderiam ser feitas, mas naquele momento eu só conhecia aquele destino ali.
Você casou, eu perguntei, mas você casou com quantos anos? 24?
Eu casei com 25, acho, 25.
25, por aí. Porque até hoje eu tenho uma culpa, eu preciso contar. Meu sonho sempre foi casar.
Uhum.
Continua sendo com 35 anos. Mas eu já fui a pirada de casar real.
Uhum.
De tipo assim, ficar mal, terapia e tararararana.
Eu casei com 27, agora que eu lembrei, fiz as contas.
Ah, 27. Foi 27. Uhum. A minha prima com 25, a minha tia... Ela encontrou um moço no trabalho, bonitão e, né, CLTzona ali, seguro saúde legal. Aí minha tia virou pra ela e falou assim, ai, Mariana, você... A Mariana ficava assim, ai, mãe, eu tenho um pouco de medo de casar muito jovem. Aí minha tia me chamou porque eu era descoladona. Apesar de querer casar, eu era descoladona. Mas ela, o que você acha? Eu falei, tem que casar sim. 25 anos, já viveu tudo. Hoje em dia eu olho, eu falo assim, gente...
25 é tipo 15.
É tipo um bebê.
É.
Eu vejo, tipo, eu com 35 anos, os homens com 35 anos... Falar, amor, você tem uma vida inteira pra se renovar. E a gente tá se achando tão velho.
Sim.
E tentando entrar numa zona de conforto que a gente não precisa. A gente pode se aventurar várias vezes. A minha primeira coluna que eu escrevi pra Cláudia são sobre as primeiras vezes que... até te contei, né? De sexo com 35 anos.
Sim.
Que eu achei que eu tinha vivido de tudo, de repente, dois squirting de uma vez com o mesmo boy.
Amiga, é muito surreal isso, mas o foda é que só o tempo traz isso, essa clareza pra gente das situações, né?
Mas você viveu já uma coisa assim, de sentimento já é uma coisa que a gente vai vivendo, fala, nossa, nunca senti isso, que coisa... Mas do seu corpo te surpreender?
Sim, muito, muito. Especialmente depois que eu divorciei, que daí eu fui viver umas experiências sexuais e de afetivas mais livres, sabe? Tipo, menos protocolares e mais livres. E eu vivi um monte de coisa. E depois conheci Luísa e vivi mais um monte de coisa nova. Tipo, um novo sexo, um novo mundo, um corpo sentindo e reagindo a coisas que eu nem sabia que eu gostava, sabe? Então, assim... A gente sempre pode, a gente sempre tem um leque de experiências e de coisas pra viver.
E até, assim, até pode ser polêmico, né? Mas, assim, sendo bi, a gente transa a primeira vez com uma mulher e vê se vai gostar ou não, né? Uhum. E aí você descobre novas sensações.
Total.
Ou fazendo um homenagem. E aí você fala assim, nossa, dá pra sentir isso, dá pra sentir aquilo, tal. E é uma coisa muito doida. Por isso que eu sempre falo pras pessoas, gente, experimentem, sabe? Ah, eu não gosto, já tenho certeza. Eu falo, como tem certeza?
Eu sou super a favor das pessoas tirarem um pouco essa...
A roupa.
Tirarem a roupa. Não, das pessoas viverem... Assim, claro, né? Ninguém é obrigado a nada, mas viverem coisas diferentes. Porque sim, a gente se surpreende com as coisas que a gente vai viver sempre.
Nossa, muito.
E eu acho a vida muito curta pra gente não experimentar várias coisas, sabe? Acho a vida muito restrita pra você não... não se permitir, sabe? Viver, experimentar e testar e conhecer gente e enfim.
Quase morri por uma pedrinha 0,4 esse ano, gente.
Sim.
E é uma coisa muito doida de pensar que realmente do nada a gente pode morrer.
Sim.
E a gente
não tem garantia nenhuma, né?
Nenhuma. E a gente não sabe, por exemplo, uma coisa muito ridícula, uma coisa, juro, muito ridícula que eu aprendi que dá muito tesão. Lamber atrás do joelho.
Sim.
Menina!
Axila, joelho, são lugares axila super subestimados.
Axila não tem, mas atrás do joelho. Ah, o que que é isso?
Sim, uma área super sensível, extremamente erógena, que tem, uma, tipo, muita inervação passando
ninguém
ali.
Ninguém fala disso.
Pois é. É,
eu
amiga.
Fiquei chocada, tava lá com o boy, de repente ele começou, mas na brincadeira mesmo, não foi numa coisa sexual de tipo, vamos fazer um negócio, era tipo, aí eu falei, opa, quase que eu falei o nome dele agora, pessoa, tá me dando muito tesão, o que é isso?
Sim.
Eu fiquei chocada.
É, amiga. O corpo todo tem da gente mais? Tem muita coisa. Axila, atrás da orelha, o pessoal já sabe em geral, né? Entre os dedos é muito é uma zona erógena.
Entre os dedos?
Todos esses lugares que a gente tem peles muito finas, né? Dobras, então, em geral. Tipo,
dobras, geral.
Quando a gente tem peles muito finas, eles são lugares gostosos. Eu fui falando e ficando arrepiada. Eles são lugares gostosos de serem estimulados. E as pessoas... A gente pula essa etapa, geralmente, no sexo, né? Vai muito pra genital e não... E acha que é perder tempo, ficar vendo outras coisas. Eu sou muito...
Ou, tipo, basicão, tipo, orelha, virilha... Mas quando foi atrás do joelho, aí foi quando eu pensei, falei assim... Onde mais que eu posso testar isso aqui?
Sim. E dá pra testar muita coisa, assim.
Tipo,
né?
Cu de homem. Não, não, mas falando sério. Falando muito sério. Amigo, eu juro. É que foi mesmo.
Não, é que veio uma frase muito boa. Dá pra testar muita coisa. É tipo cu de homem.
Cu de homem. Eu me recuso hoje em dia a transar com homem que não dá o cu. Não, você não precisa de uma cintaralha. Mas de tá. Tô ouvindo umas risadas aqui.
A galera, gira... sim. Isso aí vai ter que cortar? Tá.
Não, da pessoa.
Eu...
Aqui, ó. Tô ouvindo, tô ouvindo. Da pessoa não tá aberta a se experimentar. Isso. É tudo da vida, na verdade. Isso aqui é só uma filosofia, né? Que eu não gosto da bundinha travada, do hétero. Que você vai fazer um carinho, assim, tipo, passando a mão nas costas e desce na bundinha e dá a travadinha de bunda.
Medo, né?
Medo do cu!
Sim, medo do cu.
Gente, homem tem muito medo do cu.
E eles perdem tanto por isso, assim. É verdade, pensando no potencial de prazer, né? E
imagina
potencial
onde você
erógeno.
Pode chegar.
Perde muito com isso, perde muito com essa restrição.
Eu não apresentei, né, que você é médica também, e BBB, ela é muita coisa, assim, é uma coisa louca, sim. E eu te chamei aqui porque eu sou hipocondríaca e eu precisava de uma consulta.
Ela marcou uma consulta no podcast, gente.
Não, você sabe que eu sou louca, eu poderia fazer isso, né, mas assim, estou com uma dor de cabeça, esse remadinho aqui é bom, é doida, mas eu... Essa parte, assim, anatômica mesmo do corpo, eu acho muito legal a gente estar falando, porque quase ninguém fala. Na verdade, eu nunca vi uma matéria falando sobre isso. Eu comecei a ler um livro sobre... Não é contos eróticos, é pontos eróticos, né? Que mostra mais ou menos, assim... Ai, como bater uma siririca, uma punheta no homem, né? E eu vi quanta coisa diferente...
Existe.
E eu achei que eu tava sabendo tudo, garota. Tô sabendo, não.
Não, amiga, mas a gente nunca sabe tudo. Mas é legal esse processo de descoberta, porque agora a gente fala mais explicitamente sobre isso, né?
Você
consegue
é a genital influencer.
Eu amo, esse é o assunto da minha vida. Mas eu até tantos, sei lá, 20 e poucos anos ali, também não sabia nada disso. Eu achava super normal um relacionamento onde eu não tinha vários orgasmos. Tipo, normal, normal. O
Gata.
Dia que eu descobri que todo sexo eu posso ter um orgasmo, tipo, foi um momento da minha vida que eu falei, o quê?
Eu fiquei como? Dos 24 anos até os 34 sem orgasmo.
Sim.
Eu achei, ok. Falei, ah, tudo bem, a vida é assim, vou aceitar. E eu, assim, fiz terapia, fui atrás... Assim, mas com outra pessoa não rolava. Então, assim, eu simplesmente não entendi o porquê. De repente, rolou. De repente, eu me apaixonei esse ano e, assim...
Rolou pra caramba.
5 vezes em uma vez. Sim. Aí eu olhei e falei, gente, era quase um 7-1. Só que do bem. Amei. Só que da emoção.
Só que aí o Brasil ganhou, né? Assim.
O Brasil ganhou e eu quase desfaleci. Porque ninguém conta que você quase desmaia. Porque é intenso demais.
Você sabe que isso foi um momento muito, muito doido. Assim, eu não gosto muito, né? Embora eu faça piada sobre isso, às vezes, de ficar comparando. Ah, é melhor transar com homem, é melhor transar com mulher. Porque, cara, depende.
Depende muito.
Só que, vou te contar a verdade. Eu só fui descobrir que todo sexo dava pra ter orgasmo com mulher. Enquanto me relacionei com homem, eu achei muito normal vários sexos em que eu não tinha um orgasmo. Porque, por mais que o cara fosse atencioso, existe o roteiro da penetração ali, né? E esse é o roteiro principal, em geral.
Ai, mas você sabe uma coisa que me incomoda? O homem fazendo oral e eu... Ai, já... Pula, moço. Eu quero... Porque eu já te falei, eu gosto de penetração, né? Vai, vamos! E aí, tadinho, eu sinto que eu tô ofendendo o garoto.
É, bom, mas é do teu gosto. Em geral, eu gosto muito mais de prática no clitóris, tipo... Oral, masturbação.
Mas dá pra, na movimentação ali do corpo, sim. Eu me acho.
Uhum.
Às vezes não. Mas eu me acho. Quando eu acho, gata. É porque eu vou muito rápido. Sério, eu acho que eu não sou tão. Não é que é normal, o que não é, mas eu vou muito rápido.
Eu também.
Então, às vezes, eu até peço um pouco de desculpa. Eu falo, ai, desculpa, você é muito gostoso.
Eu brinco isso com a Luísa. Eu falo, ai, mas desculpa, não dá, você é muito gostosa. Mas também tem muita facilidade, que eu conheço meu corpo muito bem. E assim, eu minha cabeça, minha mente, quando eu vou pra um estado erótico, ela vai pra lugares que eu falo, gente, quem é você? Então, eu me estimulo muito mentalmente também. Então, o orgasmo, pra mim, é um lugar muito fácil de chegar. Mas nem sempre foi assim. E eu achava que era super normal. E aí, quando eu comecei a me relacionar com mulher, que eu falei, uai, então todo sexo, ela vai ficar aqui em mim. Ela vai, essa guerreira, vai insistir em mim. Eu vou ter orgasmo todas as vezes, sim. E aí, foi um momento muito doido, assim, de transição na minha vida. Foi esse momento que eu descobri. Antes, eu achava, tipo, ah, quando eu tiver lucro, sabe? Agora, não. Agora, assim, muito raro não ter um orgasmo numa relação, assim. Só se for uma coisa muito rapidinha no banheiro de algum lugar, só pra matar aquela loucura.
Ai,
ali,
nossa,
sabe? Essas
nossa.
Coisas, assim. Aí é mais difícil chegar ao orgasmo,
aqui,
né?
Salvar uns banheiros meio sujos aqui, te contar uma coisa.
Ai,
mas,
amiga,
sabe...
Eu sou dessa total. Eu sou a rainha, eu sou a rainha dos banheiros. Minha
amiga!
Nossa. Agora a gente deu uma parada,
amar.
Mas... Mas a gente era a rainha dos banheiros.
Vamos começar a dar check. E a gente vai passando.
Sabe aquele livro, Sem Lugares Pra Ir Antes de Morrer? Que a gente foi Sem Lugares Pra Dar Antes de Morrer.
Os banheiros de São Paulo que não foram...
Sem banheiros pra você dar antes de morrer.
Gente, façam isso e mandem pra gente. Quais são os banheiros que a gente
vamos
já
fazer
foi?
Um review de banheiros para dar em São
Paulo.
Vamos!
Já teve o do Sates, né? Do Galeto Sates, já sabemos de lá.
Sim.
A gente pode fazer o de São Paulo.
Uhum.
Já posso dizer de dois muito bons.
É?
É.
Quer compartilhar ou não?
Não, acho que eu não posso.
Então não.
Eu acho que eu não posso, porque vamos ligar uma coisa ou outra. Mas depois eu te conto. Mas sabe o que eu descobri? Que eu saio muito, né, com os homens progressistas, e aí mulher tem que gozar sempre e tal. E eu mesma, assim, depois desse tempo que eu fiquei sem gozar, eu não acho que pra uma transa ser boa, polêmica, necessariamente tem que gozar.
Eu concordo com você. 100%. Eu acho que não existe essa obrigação e nem deve ser este o foco.
Até porque
sempre.
A gente, se tiver, a gente não chega lá.
Sim.
Tem que ser o caminho.
Eu acho que, total, eu falo para as pessoas, quando eu dou curso, essas coisas, a transa tem que ser sempre prazerosa, não sempre orgástica. Mas o que eu te contei é pra você ver, tipo, o paralelo doido, assim. Eu achava muito normal quase nunca ter e fui pra um lugar de, não, eu posso sempre ter, na
Sim.
verdade. Se eu quiser, eu posso sempre ter.
Sim.
Mas eu concordo com você, até porque é isso, por exemplo... Você vai dar uma rapidinha, às vezes você só quer matar o tesão da hora, você não vai gozar. Ou você tá tão cansada que você só quer um sexo preguiça que você nem
um
vai conseguir concentrar pra gozar, mas tipo, você quer sentir aquela pessoa, aquele corpo, aquele toque, você quer trocar com aquela pessoa. Então, acho que é muito sobre cada sexo e tá tudo bem não ter orgasmo.
Sim.
Mas acho que a gente não pode normalizar e, tipo, nunca tê-los,
ter.
Sabe? Porque assim, você pode sempre tê-los se você quiser, mas nem sempre vai acontecer porque é momento, né?
E também não normalizar só sexo morno ou só sexo ruim. Porque eu comecei a receber várias DMs, eu abri, né, no app, não sei se pode falar, e eu comecei a receber vários relatos de mulheres que ficaram 10, 15, 12 anos casadas. Elas falam assim, cara, o sexo morreu, eu achei que era normal, eu achei que eu era frígida, eu fui atrás de médico pra procurar, Só que, na verdade, era o que acabou o tesão com o marido. Mas o que eu ia... Agora, voltando o ponto lá, pegando a linha inicial, é, desses caras progressistas, eles descobriram o vibrador.
Ai, você comentou esses dias comigo e eu amei isso.
Isso é maravilhoso.
Eu vou começar a falar com esse público, vendo.
Não, mas você tem que falar. Tem amigo meu que, hoje em dia, vem atrás e fala assim, meu... Por trabalhar com isso, né? A gente recebe bastante, a gente faz review sobre. E qual que é o melhor? Qual que eu dou pra minha namorada? Ou eu quero uma paquera e tal, não sei o quê. Só que os danadinhos, eles sempre acham um jeito de ser preguiçoso. Então, ele goza, aí vai fazer o quê?
Deixa você lá com o vibrador.
É,
gente, não é sobre isso.
Não estão entendendo o negócio.
Lá na marca, quando a gente... Eu também tenho uma marca, viu? Ela não me apresentou nada.
Não, é porque já foi pra conversa. Se apresente.
Tô brincando, amiga. Não, eu tenho uma marca também. Chamada Magix. E aí, lá, quando a gente posta, às vezes, alguém, algum homem comenta assim... daqui a pouco... Não, como que é? Tipo, estão substituindo os homens, não sei o quê. Daí a gente sempre comenta embaixo, substituindo nada. Pode continuar fazendo o seu trabalho, viu? Não é nada aqui, ó. Substituto nenhum.
Nenhum.
Siga trabalhando, que a gente tá só incrementando a situação.
Não, mas agora você incrementa. Quem conheceu e gostou, não é pra ser preguiçoso, é pra fazer junto.
Sim, exato. Exatamente.
Entendeu? Não é um tipo assim, amor, pega lá o vibrador e vai. Você não quer o vibrador? Eu falei, não, eu quero você e o vibrador.
Exato, exato.
Ó, aqui o marketing aqui, ó. Ó.
É isso.
Os garotos vêm falar. Vem falar, e eu vim aqui te contar, fofocar, tá?
Não, eu acho muito legal isso, que os homens estão se abrindo pra ideia, mas é isso, caras. Né? Não é pra substituir realmente, não é pra jogar lá o vibrador. Até porque eu acho assim, existe até o seu momento solo com o vibrador. Eu acho, sempre que eu falo de sexo, Má, a gente olha pra sexo e pensa que sexo eu tô fazendo e por quê. E cada sexo é por um motivo e tá tudo bem. Tá tudo bem você ter um sexo que é só pra aliviar. Então é só o vibrador, eu tô nem aí pra nada. Mas em geral, quando você tá com alguém, você tá mais querendo troca, né? Você não tá querendo só, senão masturbação, senão você se masturba. Você vai lá sozinha com o vibrador e tal. Quando você tá com alguém, geralmente você tá querendo outras coisas. Você tá querendo pele, cheiro, beijo, troca, né? Então assim, não é legal realmente tirar essa conexão e botar só o vibrador. Então ele vem junto pra agregar, ele vem entrando ali na parada.
E o orgasmo é totalmente diferente com o vibrador, com a pessoa e o vibrador.
Sim.
E assim, por isso que eu falo, as pessoas precisam se conhecer, você sozinha, com você mesma.
Sim.
Eu tenho uma amiga que ela é casada, ela falou pra mim, nunca me masturbei. Eu falei, como assim? Ela falou, não tem graça. Eu falei, não, você não se achou aí, amiga.
Sim.
Você quer uma ajuda? Você quer uma... Mas é verdade, assim, porque eu já fui a pessoa que falava, ai, nossa, não tem graça. Aí, de repente, um dia eu falei, gente, o que é isso? É se surpreender.
É porque a gente também aprende sexo pulando o capítulo de sexualidade, né? A gente aprende, quando a gente olha pra vida sexual, a gente aprende interação com outra pessoa. A gente não aprende o capítulo de sexualidade, que é você com você mesma.
Não.
Né? Que é o que eu acho do meu corpo, o que eu sinto nesse corpo, o que eu consigo estimular aqui. E existe, pra todas as pessoas, casadas ou não, você tem que ter duas vidas sexuais. A sua com você e a sua com outras pessoas.
Ah, é muito importante, né? Falar isso.
E a sua com você, ela merece um cuidado. Cara, você ser capaz de se provocar um orgasmo é uma das coisas mais poderosas e gostosas que você pode viver, sabe? Então, assim, só que realmente, como a gente não aprende... A gente nunca teve contato com masturbação. E aí fica parecendo uma coisa, tipo, pra que eu vou fazer isso, né? Se eu transo com outra pessoa,
mas
né?
Tem
pra
muita...
que eu vou pra esse lugar?
Muita culpa cristã.
Muita culpa.
Muita. Eu lembro, tipo, pequenininha, assim, tipo, ai, não pode pôr a mão aí é sujo.
Sim.
Ainda mais de mulher. Homem não teve isso, não. Mas mulher é tipo, isso é sujo, isso é feio, não pode colocar a mão.
Uhum.
Então você não se conhece.
Sim.
Aí eu lembro de uma tia que era mais eu, né, mas...
Moderninha.
Ela falou assim, não, pega um espelhinho e vai se conhecer.
Sim. Mas ninguém aprende, ninguém ensina, ninguém fala sobre o assunto. As meninas são sempre tolhidas, né? Tipo, fecha a perna, tira a mão.
Fecha a perna...
Nunca, tipo, ali é um lugar extremamente proibido pra gente, errado, sujo, fedido, né? Assim, é tudo ensinado super errado. E aí, é muito difícil depois você estabelecer uma relação positiva com a sua região íntima, com a sua vulva.
E tem gente que você lidando, você trabalhando com isso, que vira e fala nunca, mais velhas, assim, de 30, 40, 50, 60 anos, fala assim, eu nunca usei um vibrador, porque eu acho que agora tá um pouco mais, tá vindo mais. Mas assim, eu nunca me toquei.
Muita, mas a maioria, infelizmente, sabe? A maioria, infelizmente. Uhum. Eu já atendi mulher de 60, 70 anos que nunca tinha tido um orgasmo. Já, várias, não uma só não, várias. Mas, infelizmente, é mais comum, é porque a gente vive numa bolha que as pessoas falam sobre essa temática, mas fora dessa bolha, as pessoas não falam, não se compreendem, não se tocam, tem um monte de mitos, um monte de dúvidas, um monte de medo, um monte de restrição com o próprio corpo. Então, assim, eu sempre bato na tecla que eu falo, né? Eu falo de sexualidade em todos os canais que eu puder, porque uma hora eu vou atingir alguém fora da minha bolha,
sim,
sabe?
Sim.
Então a ideia, tipo, uma das coisas que foi mais legais pra mim no BBB foi isso. Eu entrei no mainstream, dentro da casa das pessoas. Então tem muitas pessoas que me... Esses dias aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tava no sul, com a minha namorada. Aí veio eu tava num parque, assim, veio uma mulher andando na minha direção. Uhum. E ela mais velha, assim, tipo, 50 anos. E ela falou... Marcela, eu gozei pela primeira vez por sua causa. Falei, amiga de Deus, vamos dar uma contextualizada?
Vamos contextualizar isso aqui?
Amor, eu não conheço ela.
De momento de tensão. Pelo amor de Deus,
sabe? Eu nunca nem vi. Mas era isso, tipo, ela me viu no Big Brother falando de sexualidade, porque lá dentro eu falava algumas coisas, né? E aí ela foi me seguir, acompanhando, e aprendeu a ter um orgasmo sozinha pela primeira vez, tipo, na vida dela, assim. Então essas coisas são muito legais. Mas realmente, infelizmente, a maior parte das mulheres, e especialmente uma geração 40 a mais, não se conhece, não se toca.
Não, eu acho que da nossa geração aqui, viu?
A nossa geração está no aprendizado. Eu acho que a geração que tá mais, no assim, aberta a aprender, e a geração... De meninas mais novas, você acredita que elas estão também... Tá todo mundo no mesmo processo de aprender, mas elas também não são super experts na parada, não.
Não, tem uma menina novinha super conservadora, que eu fico em choque.
Sim.
Tipo assim, falando umas coisas absurdas de mulher de 30. Que eu falo, garota, vai pagar um boleto pra você falar isso aqui de mim, que eu não posso usar um All-Star, que eu não sei se eu posso falar marca. Não posso usar um tipo de tênis, um tipo de roupa, sabe?
Sim, tem um público ali... Mais novo, bem conservador ainda. Então, assim, a gente vê que é muito geracional. Tem uma luta muito grande e a gente tá, tipo, há centenas de anos tentando desconstruir a mesma coisa, sabe? Agora, a internet, ela é um catalisador muito grande. Ela leva pra muito mais pessoas. Essa é a minha esperança. Eu acho que a gente já deu muitos passos. Por exemplo, Bell Hooks, eu fui descobrir a existência dela beirando meus 30. Hoje em dia, as meninas de 17 no Twitter, pelo menos, já sabem quem é. Então, já é uma esperança, né? Assim, a gente já vai... A informação vai chegando mais cedo. Mas ainda é uma caminhada muito grande. A maioria das mulheres não tem uma vida sexual positiva.
Não, a maioria não. A maioria não. Estamos aqui para dizer que você merece gozar. E se você não gozou ainda, amor... Porque tem gente que fala assim, ah, eu tenho dúvida. Eu falei, não, se você tem dúvida, você não gozou.
É, eu falo, ou você não gozou, ou você tem uma expectativa muito diferente do que é um orgasmo. Porque tem gente que também acha que vai, sei lá, ter uma convulsão, né?
Exato.
Ou que vai explodir. E às vezes o orgasmo é mais sutil. Só que a sensação, ela é muito peculiar, né? É muito difícil você não conseguir perceber. Porque o relaxamento que vem depois, a sensação de bem-estar que vem depois,
não,
ela
é
muito profunda.
Eu acho que o dia antes.
Durante.
O dia antes é uma coisa assim, que é uma coisa meio doida.
Mas é que eu acho que tem muita gente que chega nesse antes e não conclui o orgasmo,
sabe? É verdade.
Tem gente que acumula tensão sexual, porque o orgasmo é acúmulo de tensão, só que não se permite chegar lá, não relaxa o suficiente
tipo
pra...
É tipo um espirro, que não deu.
E aí você vira... guardou.
Que você guardou, você fala, que ódio, não foi.
Sim.
Tava quase lá.
Tava quase lá.
Ai, nossa, que raiva, isso já aconteceu.
É muito frustrante,
né? Nossa, é muito frustrante, é horrível. Não, top 3 das piores sensações do mundo.
Sim.
Não consegui espirrar, não consegui gozar no ponto alto.
Sim.
E não consegui dedar um homem.
Gente, o cu de homem tá muito em risco perto da Marcela, viu?
Eu vou te dedar, eu adoro.
Ah, é, amiga, sempre foi a minha luta de também, mas é muito difícil os homens, que até os mais liberais são...
Super! Por isso que é minha brincadeirinha. Do tipo assim, vamos ver o cancelo liberal. Aí a primeira vez que eu tentei, eu sempre conto essa história. Eu tava ficando com um cara e ele era liberal, de usar saia e tal. Né? Eu falei, ah, eu vou fazer a brincadeirinha porque sempre tem o travacu. Aí eu fui e ele deixou. E aí? Eu não sabia o que eu ia fazer.
Nunca cheguei nessa parte, e agora?
O dedo ficou no meio, e eu não sabia se ia pra frente ou pra trás. Aí eu falei, eu sou a farsa, porque eu não tô sendo a progressista, porque eu não sei o que fazer com isso.
Eu só tava querendo chegar até aqui.
Foi horrível, porque nunca ninguém deixou chegar até aqui.
Aí você aprendeu.
Não!
Não, você não foi aprender, não?
Amiga, eu pergunto, as pessoas me explicam, mas eu não sou a pessoa, tipo assim, corajosona, que eu tenho certeza absoluta que eu sou boa.
Ah, mas isso é meio pessoal também, né? Cada pessoa vai te dizer.
Você tem
mais
alguma
menos...
insegurança de alguma coisa? Você fala, não. Beijo, eu tenho certeza que eu beijo bem. Se alguém fala que eu beijo mal, ela está enganada. Mas tem coisa que eu olho e falo, acho que eu não. Sei não.
Amiga, a Lu brinca comigo, né? Porque ela fala assim, amor, você sabe, é muito bom que você sabe anatomia, nunca vi isso. Porque ela fala, sabe exatamente os lugares. Ah. Mas eu acho assim, o conhecimento de anatomia ajuda. Mas, sinceramente, sexo é muito pessoal. Não tem regra, não tem. Tem umas coisas mais básicas que faz muito bem a gente saber, né? Tipo, por exemplo, onde fica o clitóris, etc. Como é que você estimula e tal.
O que é uma uretra e o que é um clitóris,
isso,
entendeu?
Isso, já é um ponto...
A Pepeca devia estar aqui pra gente mostrar.
Poxa, sim.
Mas tudo bem, tudo bem.
A Mitra, a gente chama de novo depois, que a gente faz mais uma... Mas é muito peculiar, assim. Porque, cara, assim, você vai descobrir que tem gente que ama penetração e gente que não ama penetração.
Sim.
Gente que fica super confortável com sexo oral, gente que fica desconfortável com sexo oral, sabe?
Muita mulher fica desconfortável com sexo oral.
Tipo, gente que ama dar o fiofó, gente que não quer de jeito nenhum liberar.
É.
Então, isso é muito pessoal, sabe? Você ser bom de cama é você ser um bom observador, na minha opinião.
Então, eu li um negócio ontem, que eu até postei no Instagram, que é... O sexo bom é quando a pessoa gosta de te dar prazer.
Uhum.
E você percebe que ela quer te dar prazer.
Sim.
Isso é tudo.
Sim.
E aí junta também com uma frase daquela psicóloga, com a Regina Navarro.
Regina, uhum.
Que ela fala que é o você amar e se sentir desejada. Se você tá se sentindo amada e desejada, meu amor, você pode ter 5 namorados.
Sim.
Entendeu? Porque assim, você tá dando conta de todo mundo. Se tá todo mundo feliz, por que não? Não sei, não sei se eu sou tão evoluída, mas...
Eu não acho que é uma coisa de evolução, sabe? As pessoas colocam sempre nesse lugar, né? Eu não sou tão evoluída. Mas eu acho, pra mim, o princípio maior de mostrar que você é uma pessoa evoluída é você conhecer os seus limites. Então, amiga, pra mim, isso é o ápice da evolução que a gente pode ter.
No sexo também.
Em tudo. Quando eu sei o meu limite, e às vezes eu olho e penso, não, monogamia não é pra mim de jeito nenhum. Pode ser que essa seja a realidade de uma pessoa. Porque os meus limites, eu não tô pronta pra ultrapassar eles agora. Eu não quero desconstruir eles agora. Tipo, isso eu acho que é muito mais válido do que você achar que é uma evolução. Você abrir relacionamento, entendeu? Então, assim, eu vejo hoje, eu falo muito isso pras pessoas. Eu acho que uma pessoa não monogâmica não é que ela é mais evoluída que outra pessoa.
É verdade. A gente tá com essa mania de achar que a pessoa é mais evoluída.
Eu acho que é uma questão...
na minha cara agora.
Sabe por quê?
É verdade.
Eu já vi, assim, em relacionamento, eu sou muito a favor da gente conversar, entender regras e limites e acabou. Qualquer um, seja monogâmico ou não monogâmico, você vai decidir, às vezes vai ter fase que vocês vão querer mudar essa ideia. Eu penso assim, sabe? Porque,
sim,
às vezes, sei lá, tem gente que realmente numa fase que está super da paixão, não faz nem tanto sentido, às vezes, você abrir. É muito pessoal, mas eu acho que...
E tudo é mutável.
Mutável.
Tudo muda.
Tudo é
o
mutável.
Tempo todo.
Você não é a mesma pessoa daqui 3 anos, e aí seu relacionamento também não vai ser, daqui 10 vai ser outra coisa, e ter a sabedoria de lidar com isso é a melhor coisa. Então, eu acho que não é uma questão de evolução, mas eu acho que é uma questão de consciência. Talvez o que a galera não monogâmica tenha, que a gente chama de evolução, tenha tido um momento na vida de parar e se observar sobre seus limites. O que não acontece na monogamia. Porque como ela é empurrada pra maior parte das pessoas...
Já tem as regras. Você já sabe o que fazer.
Você nem sabe qual é o seu limite. Você nem sabe o que é traição pra você. Curte uma foto é traição pra você? Te incomoda? Te dói? A pessoa pode flertar, mas não ficar? Ou isso já é um limite pra você?
Uma coisa que eu aprendi esse ano sobre mim...
É.
Eu me importo muito mais com a lealdade do que a fidelidade.
Eu também, 100%.
Porque assim, a lealdade é uma coisa pro resto da vida.
Sim, 100%. Eu sou muito assim, porque eu acho que uma pessoa desleal, ela é uma pessoa que não te respeita como ser humano. Antes de te respeitar como relacionamento, ela não se importa muito com o que você vai sentir, né? Eu digo isso, assim, é que a gente acaba associando a lealdade à fidelidade, porque ela vem acoplada muitas vezes, se você não... se essa é uma regra pra vocês, né, elas vão estar acopladas. Você vai estar sendo desleal se você estiver sendo infiel. Mas eu digo assim, acordos de exclusividade. Pra mim, me machuca muito... Tipo assim, se alguém falar, se eu for aberto com alguém, a pessoa beijou alguém, tipo, me machuca zero, né? Se
exato,
eu for aberta,
também.
Tipo, me machuca zero. Uhum. Agora, se essa pessoa escondeu uma conversa de mim, ela nem precisou beijar. Ela não precisou beijar. Pra mim, me dói mais. Ela me manipulou enquanto eu tava pensando uma coisa, ela estava fazendo outra. E as pessoas dão muito mais importância pra fidelidade do que pra lealdade, né?
Muito
assim,
mais!
Muito mais importância com a exclusividade, vamos dizer assim, né? Porque, claro, fidelidade... É que é difícil falar de fidelidade e não falar de lealdade, porque pensando em alguém que é monogâmico. Mas vamos dizer assim, o peso fica muito maior sobre a exclusividade sexual do que sobre o quão leal e parceiro de vida você é de alguém. E é isso que é foda nos relacionamentos.
E aí, eu vou falar, por exemplo, o caso da Preta Gil.
Sim.
Né? Ele traiu ela e ela falou assim, cara, se fosse só traição, ai, amor, beijo, divórcio, dane-se. Ele me abandonou no momento que eu descobri que eu tava com câncer.
Sim.
Eu tava indo pro hospital, ele foi viajar. E você é médica, você sabe, eu ia puxar pra medicina em algum momento. É que, se eu não me engano, acho que 70% dos homens, ou até mais, abandonam as mulheres quando elas estão num processo de câncer.
Tem
e
uma
as
coisa
mulheres...
que, sim,
voltam para os ex para cuidar deles. Olha que coisa louca.
Assim, aquela frase que eu vou falar e vai pipocar a gente para dizer nem todo homem. Mas a verdade verdadeira, infelizmente, dos fatos, é que os homens não são ensinados a admirar e respeitar mulheres como seres humanos. E, cara, assim, não aprendem a admirar e respeitar, sabe?
Não.
Então, o que que acontece? Eu admiro ela como a minha... como o relacionamento que eu tenho aqui. Só que se isso aqui, em algum momento, não tá... do jeito que eu gostaria, né? Não tá na fase, na melhor fase. Foda-se quem ela é, sabe? Infelizmente, é isso que acontece. Então, assim, se ela não tem o que me oferecer como casal, foda-se quem ela é. E eu acho que, cara, isso e aí acontece isso. Tipo, ou tem um filho que tem alguma questão, vão embora viver a vida deles, e porque atrapalhou o relacionamento, né?
Uhum.
A mulher tá doente, não tá lhe oferecendo o melhor dela dentro da relação, vai embora viver a vida deles e larga essa mulher pra trás. Então,
e
assim, não existe
mais
admiração, sabe? Não existe afeto, não existe respeito como pessoa.
E digo mais, todo, eu juro, todo homem que trai, trai sem camisinha. Sempre.
Ai, amiga, nem fala. Olha,
não é exceção. É, amiga.
Não, a quantidade de pacientes que a gente pega que vem com infecção sexualmente transmissível.
Sim, eu li muito sobre isso.
Sim.
Mulheres casadas e do interior, que é aquela coisa que não pode pisar fora do casamento. E com HIV, é HIV ou AIDS?
HPV, AIDS, HIV, na verdade, AIDS
HIV.
É quando você desenvolve a doença, né? Infecção por HIV.
Mas
quando
elas descobrem, elas já estão com AIDS, geralmente, né?
É, pode ser, mas às vezes não, mas assim, HPV também, tipo, HPV, cara, um monte de mulher com câncer de colo de útero.
E não sabe por quê, vira, fala, ah, não sei. E aí inventa uma coisa, e o cara conta uma lorota, e ela cai.
Sim.
O quanto a gente não tem autoestima de bancar e fala assim, pô, você me traiu, você tá mentindo, e eu mereço muito mais do que isso, pelo amor de Deus.
E aí você vê, o que que rola aí? Não só uma infidelidade, mas uma falta de lealdade surreal, porque você tá... Foda-se se eu tô te expondo.
Exato.
Eu te exponho emocionalmente, eu te exponho fisicamente, eu te exponho de todos os jeitos.
É
então,
um
assim,
egoísmo.
Infelizmente, é isso que acontece, sabe? A gente não tem uma admiração da parte deles como ser humano. Porque hoje, juro por Deus, eu falo pra minha mulher, né? Tipo, falo, amor, eu nunca faria nada com você, assim. Nunca seria desonesta com você. Não só pela parceira que você é da minha vida, mas porque eu respeito você demais como ser humano. Tipo assim, demais. Eu tiraria força do cu se eu precisasse te falar uma coisa difícil.
Sim.
Se eu precisasse um dia chegar pra você e falar, eu, sei lá, me apaixonei por outra pessoa, eu ia tirar força do fofó, mas eu ia falar, porque eu te respeito muito como ser humano.
Mas aí agora sendo indiscreta, mas é realmente uma dúvida, pode me chamar de burra, tá? Mas tem como se proteger na relação lésbica?
Amiga, tem mais ou menos. Tudo que a gente tem é mais improvisado, né?
Uhum.
Então, hoje, o que a gente tem, que é o principal método que a gente tem de prevenção de IST, é a camisinha externa, né? Que é pra usada no pênis. A gente tem a camisinha feminina interna também.
Mas aí
também
seria homem e mulher, né?
É, então. Aí, o que a gente tem? Como as práticas... É complicado, né? Porque como as práticas entre mulheres são principalmente, né? Sexo oral, masturbação e... Tem a penetração também, mas geralmente dedos ou objetos, né? E a parte de tesourinha ali, de encontro de genitais, é difícil.
É tesourinha, só pra quem não entendeu.
Sentada, enfim.
Tem gente que não entende.
O encontro de duas vulvas ali. É difícil ter o que faz barreira entre isso.
É, então.
Então, assim, existe um material chamado dental dam, que é um material de dentista, que é uma barreira que você pode usar no sexo oral. Existe, você pode usar ela também entre as duas vulvas, só que ela não para fixa, sabe? Existe uma maneira de você recortar o preservativo e colocar ali. Então, assim, existe. Você pode fazer a penetração usando luva, né? Você pode... Várias coisas. Só que como é tudo muito improvisado, muito difícil alguém levar isso tão a pé da letra. O que eu costumo indicar para as mulheres que se relacionam com mulheres? Se vacinarem sobre tudo que a gente tem. Então, a gente tem vacina de HPV, né? Vacina de hepatite, que são coisas que podem, né, sexualmente ser transmitidas ali. Evitar quando tiver alguma ferida aberta, né? Quando tiver sangramentos, evitar o contato, que o sangue aumenta.
Menstruação, sim. No caso?
Sim, o sangue aumenta. E exames periódicos. Então, fazer exames com uma frequência maior. Então, você faz exames para ISTs com uma frequência um pouco maior.
Ah, mulheres lésbicas, bis, tem que fazer com exame com...
Eu indico fazer com uma frequência maior. Depende,
tipo, quanto,
claro.
Assim?
Depende muito do relacionamento que você tá, né? Dos acordos que vocês têm, de outras práticas que vocês têm de prevenção. Mas o ideal, pelo menos duas vezes por ano, fazer o rastreamento.
É difícil marcar, né, querida? Porque as ginecologistas não têm horário.
Mas quando você for, já pede pra ele deixar o exame pra você
em
aberto.
Eu vou trazer a Marcela, vou montar a clínica pra Marcela
voltar.
Sabe
que eu vou fazer um caminhão cor-de-rosa da Mercedona lá, pras caminhoneiras lá fazer exame?
Mas eu vou te falar, é muito difícil você marcar.
É difícil mesmo.
É uma coisa assim, se eu for ligar hoje, vai ter consulta em abril do ano que vem.
É. Mas o ideal é já fazer esse planejamento com o seu médico de como eu vou fazer essa prevenção. Então, se eu vou fazer exames de novo daqui a um tempo, eu já deixo os pedidos, sabe? Eu já deixo mais organizado, assim. E é isso, amiga. Infelizmente, a gente não tem nada muito específico.
Rezar.
A gente tem as vacinas. O HIV é mais incomum entre mulheres, né?
É?
A transmissão, sim, é muito rara.
Olha.
É entre duas pessoas com vulva, né? A não ser que realmente tenha alguma lesão muito grande, menstruação, a troca de fluidos entre mulheres, em geral, é muito baixa a taxa de transmissão de HIV.
E sífilis, que vi que tá na moda aí.
Sífilis tem
que
bastante.
Que tá pegando.
HPV, sífilis, gonorreia, tudo isso. Aí,
mas é...
Essa coisa de sexo lésbico também.
Todo mundo tá...
Amiga, a gente teve uma epidemia de sífilis, né?
Tivemos,
já
né?
Tem algum tempo, até na época que eu era residente de GO, a gente usa a benzetacil pra tratar algumas coisas nas gestantes. A gente ficou sem de tanta gente que teve sífilis. Cê e precisou
jura?
Usar pra tratar sífilis, assim. Então, a gente tem uma epidemia porque as pessoas não fazem prevenção, assim. Então, as pessoas, em geral, negligenciam pra caramba.
Eu já te falei isso. A gente não é bem informado das coisas. Inclusive, você vai vir no próximo programa pra gente falar só disso.
Vamos fazer.
Porque, tipo, realmente são informações que não chegam, né?
Sim.
Por exemplo, tem um monte de DST que se pega mesmo com camisinha.
Sim, é. As infecções sexuais... Hoje em dia a gente fala IST, né? Que é... O DST é quando a gente faz a doença, né? Quando a gente tem sintoma. É, por exemplo, HPV pode pegar até mesmo usando preservativo, né? A maioria, a camisinha protege bem, assim. A grande maioria, a camisinha protege bem. Mas aí tem outras práticas, sexo oral. Então, assim, a gente precisa... Prevenção, hoje em dia tem várias coisas. Hoje em dia tem medicações que a gente pode usar, tem um monte de vacina.
Ai, mas não quero tomar benzetacil, pelo amor de
exames.
Deus, eu desmaio.
Não, eu
digo,
não posso. Tem até, tipo, medicações pré, né? Então,
sim.
Assim, tem pra HIV, tem, a gente tem PrEP, né? Tem medicações pré. Tem muita coisa que pode ser feita, mas é preciso fazer um planejamento disso.
Sabe que eu tenho amigos gays que ficam tomando PrEP? É bom?
Amiga, sim, a PrEP é uma maneira eficaz de prevenção.
Mas
depende...
tipo uma vitamina, assim, você pode tomar um PrEP?
Não, é tipo uma vitamina, né? Ela tem...
Não, eu sei que não é, eu tô brincando, mas assim, de tomar diariamente, assim...
Mas você pode usar a PrEP como uma estratégia, assim, de prevenção.
Pra sempre?
Hoje, no Brasil, ela é mais indicada para as pessoas que têm, né, parceiros que têm HIV, ou pessoas que têm que estão mais correndo risco, né? Mulher, tipo, pessoas que trabalham com programas. Então, essas uhum. coisas são ela mais indicada nesses casos em que você está se expondo mais, né, ao risco da infecção. Mas pode, ela faz parte da estratégia de prevenção. Só que ela precisa ser acompanhada por um médico, entender o seu estilo de vida, as práticas que você faz, com quem são essas práticas, determinar o que você usa, o que você não usa pra usar. E, cara, assim, só que é isso, né? PrEP é uma medicação, é mais complexa, e camisinha tá aí, maravilhosa.
Exatamente.
Enfim, eu sou muito fã de camisinha. Mas faz parte, eu acho que não dá pra ser hipócrita. E as pessoas, quando vão pensar em prevenção, elas têm que levar em consideração todo o estilo de vida delas, o que elas estão ou não a fim de usar, mas tem que fazer prevenção, sabe? Tem que se prevenir. Sexo tem que ser feito com responsabilidade, porque as consequências de um sexo sem responsabilidade são muito negativas.
Com você e com todos os outros, sim, né? Bom, eu quero agradecer que você veio aqui, tirando...
Ai, já! Que
olha, gente, ficou uma hora aqui, no...
Nossa, falamos de tanta coisa que eu não sei nem se eu terminei algum raciocínio, tô com a janela aberta aqui.
E vem cá, me conta todas as suas redes sociais, o que é pra seguir.
Nossa, eu tenho muita coisa, eu vou deixar a minha principal,
tem,
né?
Tem muita coisa, exatamente.
Mas minha rede social principal é Marcela McGone. Põe Marcela MC, que já vai aparecer MC. Lá, MC. E aí eu tenho a marca também, que é a Magix, né? A Magix.portal é a minha marca. E a gente tem um café temático aqui em São Paulo.
Que
quem
eu tô
for de São
louca
Paulo,
pra ir.
Precisa ir conhecer, um café de sexualidade, gente. Com várias coisas de pererecas por lá. Pra gente... tem piroca também, a gente é super democrático. E é isso, amiga. Tô aí nas redes, tenho curso, tenho produtos, tenho de tudo. Mas principalmente na... informação, levando
ela
adiante.
Ela é uma fofa.
Amiga, tudo, parabéns.
Parabéns
incrível.
Pra nós, vamos voar, mulheres no poder, vamos dominar.
Espero que a mulherada continue acompanhando, goste, traga sugestão de temas pra você aí, que você fale de cada vez mais coisas legais.
Ah, agora acabamos de ver.
Que chique.
Nossa, a gente foi numa montanha-russa incrível nesse papo, amei.
Amei, amiga, obrigada.
Obrigada.
Beijos. Beijo, pessoal,
amo,
que tá assistindo
obrigada.
A gente.
Beijo.